É uma possibilidade que continua a ser analisada por Portugal. O primeiro-ministro responde assim à proposta deixada esta tarde por António Guterres. O secretário-geral das Nações Unidas voltou a pedir um imposto extraordinário sobre os lucros dos combustíveis. António Costa ouviu a sugestão em Nova Iorque e lembrou que, apesar de Portugal já taxar esses lucros, está disponível para apoiar a proposta da Comissão Europeia para taxar em pelo menos 33% os lucros extraordinários das empresas energéticas. João Alexandre.
É mais um passo da posição portuguesa a propósito da tributação dos lucros extraordinários gerados pelas atividades nos setores do petróleo, do gás, do carvão e da refinaria. Em Nova Iorque, em plena Assembleia Geral das Nações Unidas, António Costa ouviu as palavras do secretário-geral da ONU, António Guterres, que foi claro ao afirmar que a tributação é essencial para redirecionar fundos para quem mais sofre com o aumento dos preços dos alimentos ou da energia. O primeiro-ministro português garante que a proposta da Comissão Europeia de uma taxa de 33% sobre os lucros extra dos combustíveis fósseis tem o apoio de Lisboa, mas lembra que até agora nada está decidido.
Essa é uma questão que temos estado a analisar. Por um lado, com a informação que a entidade reguladora fornece sobre a inexistência ou não existência desses lucros ordinários. Em segundo lugar, ver em que medida é que o nosso sistema fiscal hoje em dia já tributa esses lucros e, como já dissemos publicamente, há uma proposta agora da Comissão Europeia que será apresentada ao Conselho e Portugal apoiará a proposta da Comissão Europeia.
A decisão, sublinha António Costa, está nas mãos do Conselho Europeu. O Primeiro-Ministro deixa ainda um aviso. Não é possível estimar um prazo para uma decisão final.
Para já, essa decisão europeia nunca sabemos quanto tempo é que demora. Portanto, a Comissão propôs agora, há de fazer o seu circuito no Conselho e veremos quanto tempo é que será aprovada ou se não será aprovada. Pelo nosso lado, continuamos a fazer o trabalho de casa para fazer essa avaliação.
Avaliar e esperar por uma decisão europeia, insiste António Costa, depois de ouvir o também português António Guterres, pedir celeridade e eficácia numa decisão que, considera o secretário-geral das Nações Unidas, pode ser decisiva para os países em maiores dificuldades.
João Alexandre, enviado especial da Antena 1 a Nova Iorque, onde o primeiro-ministro ouviu com particular atenção as propostas do secretário-geral das Nações Unidas. António Guterres voltou a pedir um imposto sobre os lucros extraordinários das empresas de combustíveis. Para o secretário-geral da ONU, as receitas devem ser canalizadas para os países mais afetados pela crise climática e também para as pessoas que estão a sofrer mais com o agravamento dos preços dos alimentos e da energia.
Os interesses por detrás dos combustíveis fósseis precisam de gastar menos tempo a evitar um desastre nas relações públicas e muito mais tempo a evitar um desastre planetário. Claro que não podemos acabar com os combustíveis fósseis do dia para a noite. Uma transição justa significa não deixar ninguém ou nenhum país para trás. Mas é a hora dos produtores, investidores e facilitadores de combustíveis fósseis perceberem. Os poluidores devem pagar. Hoje, convoco todas as economias desenvolvidas a tributarem os lucros inesperados de empresas de combustíveis fósseis. Esses fundos devem ser redirecionados de duas formas: para os países que sofrem perdas e danos causados pela crise climática e para as pessoas que lutam com o aumento dos alimentos e preços de energia.
Na abertura da Assembleia Geral da ONU, António Guterres deixou um outro aviso. O mundo prepara-se para enfrentar o inverno do nosso descontentamento. O secretário-geral das Nações Unidas lembrou as várias crises que o planeta enfrenta, como a guerra na Ucrânia e as alterações climáticas, e avisou que, apesar dos perigos, a comunidade internacional continua de braços cruzados.
Não tenhamos ilusões. Estamos no mar agitado. Há um inverno de descontentamento global no horizonte. A crise do custo de vida está a assolar-nos. A confiança está a desmoronar-se. As desigualdades estão cada vez maiores. O nosso planeta está em chamas. A população está a sofrer. E quem mais sofre são os mais vulneráveis. A Carta das Nações Unidas e os ideais que ela representa estão em perigo. Temos o dever de agir. E ainda estamos encurralados numa colossal disfunção global. A comunidade internacional não está pronta ou disposta a enfrentar o grande drama e os desafios da nossa época. As crises atuais ameaçam o próprio futuro da humanidade e o destino do nosso planeta. O progresso em todas estas matérias está refém das tensões geopolíticas. O nosso mundo está em perigo e paralisado.
António Guterres lamentou as divisões geopolíticas que minam o trabalho do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Foram ideias centrais do discurso de abertura da reunião de líderes mundiais, que ficará, por certo, marcada ao longo dos próximos dias pelo conflito em curso na Ucrânia. Espera-se que a Assembleia Geral das Nações Unidas dedique uma boa parte do tempo a esse tema. O presidente ucraniano vai enviar uma mensagem de vídeo pré-gravada. Quanto à Rússia, estará representada nesta Assembleia pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov. Questionado sobre que sinal dá a Moscovo com esta presença, o primeiro-ministro português, António Costa, manifestou esta tarde algumas reservas, mas o líder do governo de Portugal acredita que a diplomacia pode ajudar a encontrar uma saída para o conflito.
Tudo o que sejam pontos de diálogo são sinais positivos. E há aqui um esforço grande que a diplomacia pode desenvolver. Uma missão muito importante desempenhada pelas Nações Unidas, em cooperação dignamente com a Turquia, que permitiu desbloquear a questão da exportação de cereais, que era absolutamente vital, e aqui o papel do engenheiro António Guterres foi central. Mas, obviamente, há um longo caminho que todos temos de percorrer ainda até atingir a paz. A vinda do ministro Lavrov pode ser um bom sinal, ou pode não ser. Esperemos que seja, e que possa ser aqui um passo em direção àquilo que é fundamental.
António Costa discursa na próxima quinta-feira na Assembleia Geral das Nações Unidas. Hoje à noite tem encontro marcado com funcionários portugueses na ONU e membros da comunidade portuguesa nos Estados Unidos. Esta tarde já falou o presidente brasileiro, também discursou perante a Assembleia Geral das Nações Unidas. Jair Bolsonaro defendeu um cessar-fogo imediato na Ucrânia, mas deixou uma vez mais críticas à aplicação de sanções à Rússia.
Defendemos um cessar-fogo imediato e a manutenção de todos os canais de diálogo entre as partes em conflito. É nesse sentido que somos contra o isolamento diplomático e econômico. As consequências do conflito já se fazem sentir nos preços mundiais de alimentos, de combustíveis e de outros insumos. Apoiamos todos os esforços para reduzir os impactos econômicos dessa crise. Mas não acreditamos que o melhor caminho seja a adoção de sanções unilaterais e seletivas, contrárias ao direito internacional. Faço aqui um apelo às partes, bem como a toda a comunidade internacional. Não deixe escapar nenhuma oportunidade por fim ao conflito de garantir a paz.
A guerra na Ucrânia marcar também o discurso de Jair Bolsonaro, o presidente brasileiro, ao início desta tarde na Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque. Já foram restabelecidos alguns serviços afetados pela avaria informática que tem estado a afetar desde esta manhã alguns tribunais do país. Numa nota enviada esta tarde à Antena 1, o Ministério da Justiça esclarece que a maioria dessas dificuldades foram já ultrapassadas ao início da tarde. As equipas do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos de Justiça continuam a trabalhar para resolver as falhas que ainda continuam a causar problemas. A plataforma Sítios, por exemplo, foi um dos sistemas afetados por este apagão. A falha informática tem afetado igualmente departamentos do Ministério Público. O presidente do Sindicato dos Funcionários Judiciais já avisou hoje que esta é a segunda situação semelhante nas últimas duas semanas. António Marçal deixa críticas ao Ministério da Justiça por não tomar medidas para resolver as fragilidades na rede informática.
Todo o trabalho que estava programado para hoje está colocado em causa, provocando graves problemas, não só a quem lá trabalha, aos oficiais de justiça, aos juízes, aos procuradores, também aos advogados, mas essencialmente aos cidadãos que foram chamados para hoje comparecer nos tribunais e que não puderam resolver as questões que os levaram lá. E esta é, infelizmente, uma situação que tem vindo a ser recorrente. Há cerca de 15 dias houve também um apagão desta natureza, apesar da muita propaganda a dizer que estamos no topo da desintermização, da desmaterialização e da informalização dos tribunais, a verdade é que cada vez mais estas situações de inoperacionalidade dos sistemas são recorrentes.
As críticas do Presidente do Sindicato dos Funcionários Judiciais, o Ministério da Justiça já confirmou esta tarde que as equipas estão a trabalhar para tentar resolver em definitivo este apagão digital. A empresa financeira Revolut, que tem cerca de 20 milhões de clientes em todo o mundo, confirmou também esta tarde que foi alvo de um ataque informático. Os dados de cerca de 50 mil clientes de vários países foram parar às mãos dos piratas. A Revolut já veio garantir, entretanto, que o dinheiro dos clientes não está em risco e que os piratas não têm quaisquer detalhes relacionados com cartões, PINs ou palavras-passe. A Revolut é uma alternativa bancária digital que inclui um cartão de débito. O especialista em cibersegurança, Rui Duro, ouvido há pouco pela Antena 1, lembra que, por maior que seja o investimento em segurança informática, todos os sistemas estão vulneráveis. Para o caso de sistemas bancários digitais, este especialista considera aconselhável manter pouco dinheiro nestes cartões.
Tentar, sempre que usa estes sistemas bancários, e cada vez vamos ter mais, inclusivamente já temos os sistemas de blockchain e relacionados com a criptomoeda principalmente, e que já estão muito evoluídos e disponíveis, tentar e que também já são passíveis de serem atacados, tentar sempre limitar ao máximo os montantes que são passíveis de ser transferidos, e neste caso a falar do Revolut, transferidos nestas plataformas, que para o caso de haver um problema o estrago ser o menor.
O conselho deste especialista em cibersegurança no dia em que a empresa financeira Revolut confirmou que foi alvo de um ataque informático há cerca de duas semanas. Conte com dificuldades para atravessar o Rio Tejo na tarde da próxima quinta-feira. Em causa está um plenário geral de trabalhadores que vai decorrer nesse dia. Foi convocado pela FECTRANS. Estão previstas algumas interrupções no serviço entre a 1 e as 6:30 da tarde, em particular nas ligações de Cacilhas, Montijo, Seixal e Trafaria. Este plenário tem como objetivo tomar decisões sobre a falta de respostas da administração da empresa e do governo às reivindicações dos trabalhadores.